boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Continuaremos o estudo do livro Memórias de um Suicida. Vamos ler o Evangelho para dar continuidade. Capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Parábola da Figueira Seca. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, dirigiu-se a ela para ver se encontrava alguma coisa. Tendo-se aproximado, nada encontrou, apenas folhas, porquanto não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. Na manhã seguinte, ao passarem pela figueira, eles viram que ela havia secado até as raízes. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse, Mestre, vê como a figueira que amaldiçoastes ficou seca. E Jesus lhe respondeu, Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que todo aquele que disser a esta montanha, tira-te desse lugar e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas acreditando firmemente que tudo o que disser acontecerá, ele o verá efetivamente acontecer. Marcos 11. Jesus, aqui nos reunimos com fé que tu estás presente. Te invocamos e sabemos da tua presença, amiga. Permita que os benfeitores desta casa nos protejam e nos protejam e nos inspire para o bem entendimento, o bom entendimento do que será estudado. Rogamos ao Altivo, diretor da nossa casa, à Dona Ivone, a responsável por esta obra, junto com Camilo, com Leon Denis, para nos ajudar na compreensão do texto que será estudado. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, acima de tudo, iniciamos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Bom. Então, nós estamos no capítulo 18, Homem, conhece a ti mesmo. E viemos estudando e chegamos ao primeiro espírito que estava lá na cidade universitária, vimos aqueles cursos todos que eles teriam que fazer, e a base de tudo e o mais importante de todos era o Evangelho de Jesus, até que chegou o momento de ser chamado o primeiro daquele grupo de 200 que se juntou ao nosso Camilo, ao Belarmino e ao João de Azevedo, né, mais um brasileiro chamado Amadeu Ferrari. E esse brasileiro é evocado. Ele nasceu na cidade de São Paulo, né, no Brasil. Não disse aqui que lugar de São Paulo, na cidade de Brasil. Mas lá atrás ele falou que nasceu em São Paulo, mas não falou o lugar, né? São Paulo é enorme. Muitos países aí não têm o tamanho de São Paulo. E ele começa aqui a evocar. Eu sei que eu fui um pouquinho mais adiante, mas para a gente pegar todo esse contexto aqui do Amadeu Ferrari, né, que é um pseudônimo desse espírito, que ele diz o seguinte, ó: vosso nome, pois, esse é o Epaminonda de vida, Amadeu Ferrari, onde residias antes de ingressardes nestes sítios? Na cidade de pontinho, pontinho, Brasil. Por que procurastes abandonar vosso destino, cuja finalidade deve ser a unidade com Jesus, nosso Redentor, confiando a ilusão de um suicídio? Não sabias que praticáveis um crime contra Deus Pai, porque contra vós próprio, visto que é certo que todos trazemos centelhas do Criador em nós? Julgáveis, porventura, poder aniquilar os elementos de vida existentes entre vós, essa vida que justamente é eterna, porque a recebestes do eterno Criador? Ele fez um monte de pergunta, né? Visivelmente contrafeito, esquivou-se Amadeu através do sofisma, o único recurso que lhe ocorreu na melindrosa situação. Aí responde o Amadeu: felizmente, Senhor, foi apenas um pesadelo, uma alucinação. Eu não me pude matar, embora o desejasse, pois que estou vivo, vivo, vivo. Louvado seja Deus, estou vivo. Realmente ele saiu pela tangente, né? Saiu pela tangente, não respondeu nada. Mas, Senhor de uma serenidade desconcertante, que a nós outros irritaria se não estivéssemos sinceramente dispostos a nos deixarmos conduzir, insistiu o sábio ancião. Reitero a interrogação, Amadeu Ferrari. Por que desejaste desaparecer da presença de vós mesmos como de vossos semelhantes, quando o poema do universo cantava ao vosso redor o sacrossanto dever dos compromissos, como a excelsa beleza da existência humana que deve habilitar a alma para o reinado da imortalidade? Senhor, é que eu desanimei. Eu sim, mas responderei aqui em presença de toda essa assistência? Estarei, pois, novamente defrontando um tribunal? Existe sim um tribunal, e todos vós o defrontais. É a vossa consciência que inicia o despertar da longa letargia que há séculos a mantém chumbada às mais deploráveis inconsequências. E imprescindível é que eu, autorizado pelos poderes máximos do meu e vosso Redentor, vos oriente, a fim de que, examinando-a, aprendais a vos despojardes do orgulho que vos tem cegado desde muitos séculos, impedindo que reconheçais a vós próprios, e portanto as soberanas leis que regem os destinos da humanidade. Senhor, a miséria, a enfermidade, o desânimo foram a causa. Cometi uma falta grave frente a tão dolorosas circunstâncias. Não tive outro recurso a não ser o que fiz: a prisão, a doença. E este ato, suicídio, lavou a nódoa de que vos haveis contaminado antes? Considerai-vos inculpado, honesto, honrado após o mesmo ato? Essa é uma pergunta que sempre se faz aos suicidas aqui em nosso trabalho. O ato do suicídio resolveu o seu problema? Lavou a sua alma? Todos, sem exceção, respondem não. Porque o problema está com ele, está com o espírito, está nele, não estava no corpo. E o nosso Amadeu responde, né? Oh, não! Não pude fugir à responsabilidade dos atos que pratiquei. Sinto-me desonrado por ter lançado mão de quantias que me foram confiadas. Muito embora o fizesse tentando recuperar a saúde, pois a ameaça tenebrosa de um câncer desorientava-me. Justamente quando estava prestes a realizar um consórcio cuja expectativa era minha razão de ser. A quantia era voltada, eu era bancário. A prisão ou a morte? O câncer, o roubo, pois era roubo. O ideal de amor desmoronado, preferi o suicídio. Sei que foram grandes crimes, mas sinto-me ainda confuso, apesar de muito já me ter esclarecido ultimamente. Mas, né? Por que, oh, por que fui colocado em tão desgraçadas circunstâncias? A confusão turbilhona em minha mente. Intuições pavorosas segredam-me um passado do qual tenho pavor. Oh, Jesus de Nazaré, misericórdia, eu tremo e vacilo, não compreendo bem. Então, olha só. Foi aqui que a gente parou semana passada, exatamente aqui. Ele está perguntando, por que tive câncer? Acabou roubando para se tratar, ele era banqueiro, desviou quantia, não tinha como pagar, ia ser um casamento frustrado, porque ele sabia que ia morrer por causa do câncer. Então resolveu se matar. Agora, por que tanta desgraça em sua vida? Essa é a pergunta. Mas ele teme um passado, que ele já sabe das reencarnações. Aí o que responde o instrutor a ele, o Epaminonda de Vigo? Pois ireis compreender, Amadeu Ferrari, é imprescindível que o compreendais. Caramba, foi duro, né? Você não sabe? Então você vai saber. Acenou para dois adjuntos que aguardavam suas ordens. Fizeram sentar o penitente diante da tela espelhenta, colocando-lhe em seguida um diadema idêntico ao usado pelo mestre para as dissertações. Pairava pelo ambiente sincera emoção religiosa. Sentíamos-nos que um grandioso, sacrossanto mistério desvendar-se-ia naquele instante ao nosso entendimento, e contritos e temerosos aguardávamos, enquanto benéficas influências envolviam o momento sagrado que vivíamos. Epaminondas voltou para a assembleia de discípulos e conclamou: ficai atentos, a história desse vosso irmão é também a vossa história. Suas quedas, mas não representam que as quedas da própria humanidade em lutas diárias com as próprias paixões. Pela mesma razão, não deveis comentar o que ireis presenciar. Antes, observai a lição que vos será fornecida como exemplo, do qual extraireis a necessária moral para aplicá-la em vós mesmos. Pois será útil lembrar que sois todos almas decaídas, a quem a iniciação em princípios de moral elevada e redentora trata de conduzir aos pórticos do dever. Postou-se de braços alçados para o infinito, em atitude de prece e concentração fervorosa. Acercaram-se os adjuntos como auxiliarem mentalmente seus intuitos. Poderosa corrente fluídica estabeleceu-se, envolvendo em ondas fortes a assembleia de pecadores, que se deixava estar atenta e respeitosa. Até que de súbito, ordem singular ressoou em tom enérgico que não admitiria tergiversação. Epaminonda de Vigo impunha a Amadeu Ferrari a volta ao pretérito, isto é, minucioso exame de consciência, passando em revista os feitos de suas passadas migrações terrenas, a fim de que compreendesse em toda sua plenitude a razão das circunstâncias dolorosas em que se vira colocado, circunstâncias às quais não se resignara e que, para solvê-las, comprometera-se ainda mais com um ato de desonestidade e suicídio. Em sentido retrospectivo, passando do suicídio para o início da existência, eis que fomos depará-lo em bem diferentes condições. Era bem verdade, pois, que residiam em uma encarnação anterior os motivos daquela pobreza que desafiara todos os esforços para se remediar, uma vez que Amadeu fora obstinado no trabalho e na força de vontade, daquele câncer que o torturava com garras invencíveis, corroendo-lhe a língua e a garganta lentamente, daquele repúdio de amor que absorveu suas últimas forças, incompatibilizando-o definitivamente com o desejo de viver. Então, tudo estava na vida anterior, a explicação de tudo, a pobreza, o câncer, na língua. Está bem claro? Está entendendo o... Está entendendo? Hã? Entendendo mais ou menos. Então, olha só. Aqui está fazendo uma regressão de memória em Amadeu Ferrari. Amadeu Ferrari se suicidou. Por quê? Ele era noivo, estava para se casar, desviou um dinheiro do banco, roubou, viu que não podia pagar, ficou na dele, mas ao mesmo tempo ele descobriu um câncer na garganta e a língua. O câncer estava corroendo ele por dentro. Então ele resolveu se matar. Vou fugir de tudo isso. Não pagou a dívida, não se casou e se matou. Foi perguntado a ele, isso resolveu o problema? Não. Ele vai ter que reencarnar para pagar a dívida depois, né? Tudo isso, ele perguntou, por que isso tudo aconteceu comigo? A explicação está numa outra vida. E agora vem a explicação. Por que que ele teve o câncer? Por que que ele foi pobre? Entendeu agora? Entendeu? Não estou te ouvindo, sim ou não? Ah, tá. Então vamos continuar aqui. A cortina do presente descerrou-se, descerrasse, quer dizer, abriu. O primeiro véu da consciência foi suspenso, a fim de que, no proscênio de uma outra existência terrena, drama imenso fosse revelado. Drama. Que não atingiu apenas a uma ou duas personalidades, mas uma coletividade, implicando mesmo uma raça heróica e sofredora. Amadeu Ferrari apareceu-nos descrito por sua própria mente no ano de 1840, como traficante de escravos negros de Angola para o Brasil. Era então de nacionalidade portuguesa, e daí nossa afinidade com ele. Em viagens reiteradas, enriquecia no comércio abominável, não se poupando trabalhos graças à torpe ambição de retornar milionário à metrópole, infligindo martírios incontáveis aos míseros que arrecadava em sua livre pátria para escravizar a outros tantos ignóbeis comparsas das mesmas desvairadas ambições. Na truculência de instintos desumanos, cegava-se no maltrato aos negros, ordenando chicoteá-los pela mais insignificante falta, ou mesmo por nenhuma, infligindo-lhes castigos cuja fereza bradava aos céus, tais como a fome e a sede, a tortura e a separação das famílias, pois que vendia aqui os filhos, acolá a mãe, mais além o pai, os quais nunca mais se encontrariam, a não ser mais tarde num além túmulo, morrendo muitos destes desgraçados, atacados pela nostalgia e pelas saudades dos seres amados. Certa vez, na fazenda que lhe era própria, aviltara jovem escrava negra, mal saída da infância, e porque o desventurado pai da desgraçada, velho escravo de 60 anos, no momento de suprema desesperação, louco de dor diante do cadáver da filha, que procurara na morte encobrir a vergonha de que se sentia possuída, bradasse seu vil procedimento, acusando-o pelo suicídio da moça, mandou que ferozes capatazes queimassem a língua do velho escravo a ferro em brasa, até vê-lo cair exânime nas convulsões da agonia. Entendeu? Olha, o nome, como é que é o nome dela? Como é que é seu nome? Andriele. Entendeu, Andriele? Então, vou explicar, então. Foi mostrado para todo mundo a vida passada dele. Foi lida na mente dele. O que ele fez na vida passada? Ele era um escravocrata. Ele trazia os escravos de Angola para o Brasil. Ele era ambicioso, queria enriquecer. Batia, castigava por qualquer motivo e mesmo sem motivo. Chegava aqui, ele separava a mãe dos filhos, a mulher do marido, vendia o marido para um, a mulher para outro, os filhos para outro. E um dia ele abusou de uma menina que tinha saído recentemente da infância. Abusou. E a menina, com vergonha, se suicidou. Ele, o pai da menina, um escravo já de 60 anos, isso na fazenda dele, ele também tinha fazenda, ele foi reclamar: ó, minha filha se suicidou por causa de você. Você avultou a minha filha. E ele então mandou prender o pai, arrancar a língua dele, queimar a língua com brasa até ele morrer. Até ele morrer. Olha como ele era cruel. Está vendo por que que veio o câncer depois? Hã? Não entendeu? Ah, bom. Então vamos continuar a história. Em público. Aqui, quando eu falo alguma coisa em público, aqui o pessoal fica cheio de melindres. E quando a gente fala, é porque é para o aprendizado de todos nós. É quando eu erro, eu me exponho. Na nossa avaliação, eu errei semana retrasada, não me expus, para que ninguém fizesse o mesmo que eu fiz. Eu errei. Não foi? Lembra? Você não estava ontem na avaliação no sábado? Não. Pois é. Então, tem dificuldades nossas que precisa ser dita para todos nós, sem que a gente se sinta diminuído, menosprezado, porque serve de lição para todos nós, de aprendizado. Às vezes eu exponho um problema ou outro, não, às vezes não cito o nome, né, quando vai ser uma coisa muito grave, porque serve de aprendizado para todos nós. A gente acha que as coisas só acontecem lá fora ou nos livros. Não, acontece conosco, na nossa casa, na nossa vida. Ora, ao passo que nos elucidávamos na majestosa lição, o paciente reconhecia-se tal como era, portador de paixões inferiores, múltiplos defeitos, vultosos deméritos, e debatia-se violentamente, presa de convulsões indescritíveis, acovardado frente ao flagício que lhe infligia a consciência desorientada na tortura dos remorsos. Apiedai-vos de mim, Senhor, bradava em expressões de dor e arrependimento, repetindo em presença da numerosa assembleia a súplica veemente que dera causa à existência expiatória, que afinal interrompera criminosamente, enredado que se deixara permanecer em complexos desconcertantes. Desgraçado e miserável, desculpem, dei a entonação errada. E ele repetia, né, o Amadeu: desgraçado e miserável que sou, deixai que eu volte ainda uma vez à qualidade humana e veja a minha própria língua, assim como a boca e a garganta, desaparecerem sob a trituração de qualquer malefício, reduzidas ao ponto a que reduzi as do desventurado escravo Felício. Dai-me a miséria, Senhor, que eu sofro o suplício da fome, da sede, e que nem mesmo possa falar a fim de me queixar. Que de mim todos se afastem com asco, deixando-me expungir sozinho esta nódoa infamante que me amesquinha diante de mim próprio. O nobre orientador, porém, impôs silêncio ao pecador, balsamizando-o com fluidos apaziguadores. Em seguida exclamou, como respondendo: é bem certo, é inevitável o vosso retorno às reencarnações expiatórias, Amadeu Ferrari, uma vez que é esse o ensejo abençoado para a remissão dos culpados. Outra vez, a pobreza, o câncer, o perjúrio, agravados agora com os indefiníveis males acumulados pelo suicídio. Uma vez que vos não quisestes submeter devidamente. Mas é imprescindível, não conserveis ilusões. Mais de uma encarnação expiatória será necessária para cobrir as agravantes das ações que recordamos. Olha, realmente vai passar por tudo isso, mas não vai conseguir resolver numa encarnação só. Ainda vai ter que pagar o dinheiro que roubou, né? Entendeu? É. Olha, a cabeça está tão cansada. Como é que é o nome dela? Andriele. É Adriele, não, é Andriele. Entendeu, Andriele? Tá. Olha o que o suicídio faz, Andriele. Olha bem, analisa bem. que não existe a morte. Entre mentes, a lição continuava a desenrolar-se, vindo seu arremate. Estarrecer-nos, porventura, ainda mais. Assim foi que, morto o velho escravo, dobraram-se os anos. Olha que coisa, hein? A gente vai ver agora. A história ainda não acabou. Assim foi que, morto o velho escravo, dobraram-se os anos. O grande senhor esquecera-o, como aos demais, absorvido nos baloiços da boa sorte. Voltar à Europa feliz, tendo enriquecido à custa do trabalho honesto. Bem visto e considerado pelos muitos haveres que levara da terra de Santa Cruz. Entendeu, Andriele? Voltou para Portugal rico e todo mundo achava que foi um trabalho honesto. Ele dizia que foi um trabalho honesto. E foi considerado por todos, porque tinha dinheiro. Ninguém sabia o que ele tinha feito aqui. Mas um dia dobraram afinados por ele. Exéquias solenias, cânticos pungentes, grande luto, lágrimas doloridas e muitas flores, porque o vil metal adquirido na iniquidade, tudo isso pôde comprar. Ele morreu, Andriele, ele morreu. Então foi um enterro, um velório bonito. Ele era rico, então foi um velório rico. Agora, eis que se apresentam além túmulo. Agora você vê, ele fez uma porção de coisas erradas, cometeu uma série de crimes, nada aconteceu com ele, morreu como um homem de bem, considerado por todos. Mas chega o momento que a gente vai estar diante da própria consciência e daqueles que nós prejudicamos. Agora, eis que se apresenta o além túmulo. É o momento sagrado da realidade, do cumprimento integral da justiça incorruptível. Vimo-lo a debater-se, perdido em pleno sertão africano, atacado por hedionda falange de fantasmas negros, sedentos de vingança, os quais vinham pedir-lhe contas dos desgraçados compatriotas, por ele escravizados e perdidos para sempre, longe das plagas nativas. Eram os pais que haviam perdido os filhos, por ele arrecadados para longe. Eram as mães destituídas de filhos pequeninos, os quais ele vendera a outrem, qual mercadoria miserável. Eram as filhas ultrajadas e sacrificadas longe dos pais, os filhos que conheceram por afagos maternais o látego inclemente do Senhor a quem serviam. E todos lhe pediam conta dos martírios que sofreram. Aprisionaram seu espírito no seio das florestas tenebrosas e martirizaram-no por sua vez. Aterraram-no com a reprodução que sua presença fornecia das maldades que contra todos praticara. O silêncio das matas, só interrompido por motivo de pavor, as trevas inalteráveis. Aterraram-no com a reprodução que sua presença fornecia das maldades que contra todos praticara. o silêncio das matas, só interrompido por motivo de pavor, as trevas inalteráveis, o rugir das feras, as acusações perenes do remorso, a raiva e o bramido dos fantasmas, alterando-se com todos os demais pavores, acabaram por enlouquecê-lo. Então, deixaram-no entregue a si mesmo, em pleno desamparo, cativo de si próprio, das torpezas que semeara contra indefesos irmãos seus, como ele, filhos do mesmo Criador e Pai, portadores da mesma essência imortal. A fome, a sede, mil necessidades imperiosas se juntaram a fim de suplicá-lo ainda mais, aferrado à animalidade dos instintos e apetites inferiores, como se conservava ainda. Vagou desesperadamente, presa das mais absurdas alucinações, flagelado pela mente que só se alimenta do mal. A cada súplica que tentava proferir, o choro dos escravos que morriam de saudade, separados dos seus entes caros, era a lúgubre resposta. Se um brado de misericórdia lhe exclamava na incerteza da demência, acudia-o o estalar do chicote sobre o lombo nu dos negros cativos da fazenda, sobre o busto profano das desgraçadas cativas que lhe amamentavam os filhos, criando-os com amor enquanto os delas próprias eram relegados à fome e aos maus tratos. Há um soluço de remorso, o lamento de agonia de alguém que sucumbia atrelado ao pelourinho da mansão. Oh, o grito supremo daqueles que, ingênuos, sofredores, desgraçados, se atiravam aos açudes, às correntezas dos rios, impelidos pelo terror ao trato que recebiam. Olha, quanta dor! Isso é expiação. Você expia no mundo físico, expia no mundo espiritual. Ele está expiando, né? Ele está pagando o que ele fez. A consciência dele está cobrando. Ele não tinha paz. Então ele escutava o choro das crianças, o choro das mães, o choro dos escravos. Quantos se suicidaram por culpa dele? Então ele estava enlouquecido. Mas isso não é o bastante. Ele tem que reencarnar para reparar todo esse mal que ele fez. Fala. Hã? Está muito baixinho. Entendi. É quando ele desencarnou. Isso, ele estava no mundo espiritual. Depois que ele morreu, né, foi um enterro bonito, cheio de pompa, flores, um monte de gente no enterro dele, porque o dinheiro comprou tudo, muita gente chorando ou fingindo que estava chorando. Mas ele teve que se deparar com a realidade. Quando ele saiu do corpo, foi levado para uma floresta lá na África. E os escravos lá da África foram cobrar dele. Cadê os meus irmãos que você levou daqui? E todo mundo cobrava dele. Ele estava perdido numa mata, numa selva. Escutava o rugido das feras. E ali ele enlouqueceu. Entendeu agora, Andriele? Então vamos lá. Afastava-se então em loucas correrias por meio das brenhas selvagens, presa das mais atordoantes demência espiritual. Mas, para qualquer lado que se virasse, nas galhadas seculares de arvoredos majestosos, só como sobre pântanos lodosos, no espinhoso chão que palmilhava, como no cipoal traiçoeiro, encontrava suas vítimas a chorarem, agonizantes, desesperadas, até que certa noite, que se sentia exausto, em pleno terror, e depois de muitos anos, em certa alameda que repentinamente se abriu à sua frente, eis que viu o escravo Felício caminhando ao seu encontro, conduzindo uma tocha feérica que aclarava os caminhos trevosos, permitindo-lhe orientar-se. A dor maior vai vir agora aí, depois disso aí. Olha, mesmo que passe da hora, a gente vai ter que ir até o fim hoje, né? Felício vinha lentamente, sereno, grave, não mais torturado pelo ferro em brasa, porém compassivo, estendendo-lhe a destra no intuito de erguê-lo. Entendeu, Andriele, o que aconteceu? Aquele que ele queimou a língua com brasa, que viu morrer de dor, é que veio acusá-lo, veio salvá-lo, veio estender a mão para ele, a destra e a mão direita, levantá-lo, tirá-lo daquela situação. Vem, Nhonhô, levante-se, vamos embora. Ele acompanhou o Felício e, pelo prosseguimento do intenso drama, verificamos que o velho escravo perdoara o algoz e intercedera por ele junto à divina complacência e partira a conseguir libertá-lo das garras dos que não lhe haviam perdoado. Ó, entenderam? Entendeu, Andriele? Não obstante, tudo isso era por nós outros apreciados intensamente, como se fôramos os próprios que tão dramáticas cenas viveram, graças ao privilégio que o homem desconhece das profundas capacidades inerentes ao espírito aliado à carne, capacidades que o levam a sofrer, sentir, compreender, impressionar-se, comover-se, alegrar-se e etc., a grau superlativo, o qual fulminaria a criatura encarnada se fora esta suscetível de tentar experimentá-lo. Então são os recursos do mundo espiritual, né, que faz todos sentirem a mesma coisa que ele está sentindo ali. Ó, a dor maior vai chegar, tá aqui, vamos lá. Tem a dor, eu falei que vinha a dor, mas o rapaz veio ajudá-lo. Mas está justamente no escravo a dor. Vamos lá. Enquanto o drama se estendia, o mestre emitia conceitos, levantando a psicologia das personagens apresentadas, assim lecionando com sabedoria a tese magnífica à luz da ciência sagrada em que nos iniciávamos. E acrescentou severo, como arrematando a série de pequenos discursos que o passado espiritual de Amadeu provocara, vibrante no diapasão enérgico que tão bem traduzia o caráter inquebrantável que afrontara o suplício do fogo por amor à verdade. As sociedades brasileiras, meus caros discípulos, sofrem hoje e sofrerão ainda por espaço de tempo que estará ao seu alcance ou dilatar ou reprimir as consequências das iniquidades que em pleno domínio da era cristã permitiram fossem cometidas em seu seio. Refiro-me, como bem percebeis, à escravização de seres humanos tratados por elas com maior rigor do que eram os próprios animais inferiores, para extração de posses e haveres que lhe facultassem o gozo e o império das paixões. Se não foi crime individual, e sim coletivo, será a coletividade que expiará e reparará o grande opróbrio, o grande martírio infligido a uma raça carecedora do amparo fraternal da civilização cristã, a fim de que, por sua vez, também se gloriasse aos alvíçaras da educação fornecida por intermédio da boa nova do reino de Deus, sob os céus assinalados por símbolo augusto da iniciação como do cristianismo. A cruz ressoam ainda, ecoando aflitivamente na espiritualidade, os brados angustiosos de milhares de corações torturados que durante o dobrar dos decênios se compungiam ante a infâmia de que eram vítimas. Não deixaram de repercutir ainda nas ondas delicadas do éter, onde se assentam as esferas de proteção às sociedades humanas, os rumores trágicos dos látegos sanhudos dos capatazes diabólicos a vergastarem homens e mulheres indefesos, cujas lágrimas, recolhidas uma a uma pela incorruptível justiça do Todo-Poderoso, foram, por lei, espalhadas em seguida sobre essa mesma coletividade criminosa, para que, por sua vez, absorvesse em pelejas posteriores a se purificarem do acervo de maldades e infâmias praticadas. Por isso, eis a grande pátria sul-americana debatendo-se contra problemas complexos, sob as sociedades em pelejas dolorosas consigo próprias, vitimadas por um acúmulo de agravos que as desorientam, ocupando postos mais bem bafejados aqueles que ontem se viram oprimidos e vergados sob aflições coletivas, relegados à indiferença das classes favorecidas, os orgulhosos e imprevidentes do passado, os quais o tempo não se abeberaram dos exemplos do celeste enviado, renegando a cordura da fraternidade para com seus semelhantes, a cautela de semear amor a fim de colherem misericórdia no dia do supremo juízo. E assim prosseguirão até que a voz celeste dos missionários do Senhor as orientem para finalidade apaziguadora no trabalho sublime da reconciliação individual por amor do Cristo de Deus. Ó, vós, discípulos que presenciais os dramas antigo e moderno vividos por Amadeu Ferrari, ó, vós que presenciaste seu passado como o presente, rematado por um suicídio contraproducente, do qual há de dar igualmente contas ao Senhor das vidas e das coisas, sabei que entre os escravos que sob os céus do cruzeiro sublime choraram, vergados sob o trabalho excessivo, famintos, rotos, doentes, tristes, saudosos, desesperados, frente à opressão, à fadiga, à maldade, nem todos traziam os característicos íntimos da inferioridade, como bastas vezes foi comprovado por testemunhas idôneas. Nem todos apresentavam caracteres primitivos. Grandes falanges de romanos ilustres, do império dos Césares, de patrícios orgulhosos, de guerreiros altivos, autoridades das hostes de Diocleciano, como de Adriano e Maxênio, dolorosamente arrependidas das monstruosas séries
de arbitrariedades cometidas em nome da força e do poder contra pacíficos adeptos do Cordeiro Imaculado. Pediram reencarnações na África infeliz e desolada, a fim de testemunharem novos propósitos ao contato de expiações decisivas, fustigando assim o desmedido orgulho que a raça poderosa dos romanos adquirira com as mentirosas glórias do extermínio da dignidade e dos direitos alheios. Suplicaram ainda, e sempre corajosos e fortes, novas conquistas. Mas agora, nas pelejas contra si próprios, no combate ao orgulho danino que os perdera, suplicaram disfarce carnal, qual armadura redentora, em envoltórios negros, onde peadas fossem suas possibilidades de reação, e, arvorada em suas consciências, a branca bandeira da paz, flâmula augusta concedida pela reparação do mal, e os escravizadores de tantos povos e tantas gerações dignas, os desumanos senhores do mundo terráqueo, que gargalhavam enquanto gemiam os oprimidos, que faziam seus regalos sobre o martírio e o sangue inocente dos cristãos, expungiram sob o cativeiro africano a mancha que lhes endoava, enodoavam o espírito. O que foi que eu li aqui? Entendeu? Não, né? Eu li muita coisa. Olha só, a dor vai vir no outro capítulo. Eu vou encerrar esse capítulo aqui, porque a gente vai ver quem foi aquele escravo que ele queimou a língua ali, que eu acho que é a maior dor. Mas vamos lá. Ele falou aqui inicialmente, ali, que eu li um bom trecho, do karma coletivo que nós temos. O Brasil é uma terra nova, porém nós temos dois grandes karmas coletivos. É o karma da escravidão, que ele está falando aqui, que ainda não acabou, e o karma da flamigerada guerra contra o Paraguai. Quase não se fala da guerra contra o Paraguai, né? Até nas escolas não se ensina como deveria. A grande covardia que foi. A grande covardia. Mas vamos deixar a guerra do Paraguai de lado. Isso é um outro estudo que eu também preciso conhecer melhor. Então ele está dizendo aqui, Andriele, que nós temos um karma coletivo, se não individual, coletivo. Por isso que a cidade do Rio de Janeiro não se encontrou ainda. A sujeira vem da escravidão, as guerras, os conflitos entre os morros, as quadrilhas. Então, muitos crimes. Isso tudo é uma herança da escravidão. E a escravidão acabou ontem. Tem pouco tempo. Tem pouquíssimo tempo. Então, quantas lágrimas derramaram? Se não individualmente, coletivamente. Quantas lágrimas foram derramadas por tudo isso que foi infligido a eles? Esse foi um aspecto. O outro aspecto que ele falou aqui, o Andriele, é que esses escravos não eram seres primitivos, nem todos eram primitivos, eram a maioria, como ele disse, veio da Roma antiga, que com as suas guerras dominava os povos, principalmente os cristãos, que foram massacrados com requinte de crueldade. Esses espíritos eram homens de valor, que se arrependeram do que fizeram e pediram para nascer na África, naquele país distante, e receberam exatamente o que eles fizeram. Olha aí a reparação. Você viu aqui que o escravo, como era o nome do escravo? Feliciano, o escravo Feliciano, olha, Felício, eu com o negócio de nome, ainda bem, mais com a mente cansada. É, cansada. Felício, ele perdoou. Ele perdoou. É que eu acho que eu sou muito linguarudo. Eu tenho a vontade de falar quem foi o Felício, mas não vou falar não. A gente vai ler aqui e vai chegar lá. Então a gente vê por que que as coisas acontecem. E a gente fica espantado. Porque quando você vê isso aqui, isso é um grande espanto. Como pode um homem castigar um outro homem dessa forma? Estuprar a filha, saindo da adolescência com 13 anos, 14 anos, e a menina se matar de vergonha, e você, pai, vai reclamar, queima sua língua, bota ferro em brasa na sua boca e deixa você morrer de dor? Meu Deus, onde a gente vai parar, né? Vamos terminar esse capítulo? 2 minutinhos, ó. Faltam 2 minutos para as 6. Faltam. Entendeu agora o que eu li? Então vamos adiante. Esse livro é muito bom, né? Daí, meus discípulos queridos, isso aqui é o Pamidonda falando para todos nós, tudo que eu li, né? A doce, mesmo sublime resignação dessa raça africana digna, por todos os motivos da nossa admiração e do nosso respeito. Eu vou só abrir um parênteses, aqui vocês já sabem. A única coisa que me vem à lembrança é que eu fui escravo. Eu já me vi escravo. Você sai do corpo e se vê, não foi um sonho. Eu estava preso. Quando me vi, eu estava preso. Nu e preso. Eu era grandão, sempre fui grande. É a única lembrança. Se fiz ou deixei de fazer, se fui fulano ou beltrano, eu não me lembro, não sei. Mas que eu fui escravo, já fui. Então vamos lá. Daí, meus discípulos queridos, a doce, mesmo sublime resignação dessa raça africana digna, por todos os motivos da nossa admiração e do nosso respeito. A passividade heróica que nem sempre se estribou na ignorância e na incapacidade oriunda de um estado inferior. Quer dizer, nem todos foram romanos, né? Mas muitos eram. Mas também no desejo ardente e sublime da própria reabilitação espiritual. E sabei ainda que o escravo Felício, que acabai de contemplar como símbolo entre todos, redimido de uma série de culpas calamitosas, como tantos outros, quando existiu e exerceu autoridade sob as ordens de Adriano, voltou a Roma em espírito, terminado que foi o seu compromisso entre a raça africana e retornou a sua antiga falange de itálicos. E, pontinho, pontinho, né? Olha aí, o Felício tinha sido de lá. Um murmúrio irreprimível de surpresa, desconcertante, sacudia a assistência de pecadores, estarrecida, enquanto Amadeu Ferrari caía de joelhos, deixando escapar um grito cujo tono não distinguiríamos se de surpresa também, se de horror, de alegria, vergonha ou de outro qualquer sentimento indefinível, só experimentado por entidades em suas deploráveis condições, enquanto choro violento o sacudia em agitações indescritíveis. Abrira-se uma porta lateral silenciosamente a um sinal de Epaminondas e Felício aparecera sereno, grave, encaminhando-se para seu antigo senhor de outras vidas. Estarrecido, Amadeu contemplava-o de olhos pávidos, já agora senhor
de todo o seu passado de espírito. Mas lentamente, aí que vem a dor, lentamente, imperceptivelmente, transformara-se Felício sob o poder da vontade que opera facilmente sobre a configuração do envoltório astral e deixara-se ver agora na atual qualidade de Rômulo Ferrari, o pai genitor de Amadeu.
Olha, até eu estou chorando aqui.
É que retornando às falanges que lhe eram próprias, Felício ali reencarnara a fim de prosseguir na peregrinação para a redenção completa, sob os auspícios daquele meigo nazareno a quem perseguira ao tempo de Adriano, na pessoa de seus adeptos. Recebera então nova fase de progresso sob a acolhida de outro nome. Transportara-se, jovem ainda, para a terra de Santa Cruz, levado por um indefinível sentimento de atração, ali constituindo família e piedosamente consentindo em servir de genitor para o antigo algoz. Agora seria bem certo que continuaria auxiliando-o a expungir da consciência uma nova infração, a do suicídio. Quando pensativos e silenciosos deixamos o recinto do santuário onde tão sublime mistério nos fora desvendado com a primeira lição, repercutia nos refúgios de nossa alma esta profunda, inenarrável impressão. Oh, Deus de misericórdia, sede bendito por nos ter de concedido a lei da reencarnação.
Que história dolorosa, hein? Emocionante. E quanto ensinamento. E quanto, ó, marca aí o homem velho. E quanto, o quanto nós temos que valorizar esta vida. Jamais, por mais dolorosa que seja a nossa vida, jamais, jamais pensar no suicídio, sequer pensar no suicídio. Todas as oportunidades nos estão sendo dadas agora. Então, por mais dolorosa que seja a nossa vida, valorizemos esses momentos tão importantes, como fez o Felício, né? Gostou da história, Carmen? Né? Então vamos agradecer a Deus que nos faz valorizar a encarnação, por mais dolorosa que ela seja, com os exemplos trazidos pela nossa irmã Ivone na história de Amadeu Ferrari, na história dos demais amigos e irmãos que se expuseram para o nosso engrandecimento ao longo do estudo deste maravilhoso livro, e ainda as que chegarão aos nossos ouvidos, às nossas consciências. Que Deus abençoe esses irmãos, rogamos por eles, que ainda precisam reencarnar, que ainda não são espíritos redimidos, como nós outros que aqui estamos. Pedimos por todos eles, por todos nós, forças para continuar vivendo com resignação diante das adversidades da vida. Quanto a nós, reencarnados, Senhor, ajuda-nos a, na alegria, manter a alegria da vida. E quando as provas aportarem nossas vidas, saibamos ser resignados. Tenhamos forças para poder passar por elas. Ajuda-nos, Senhor, a quitar com os nossos débitos. Ajuda-nos, Senhor. Estamos reencarnados. Que venham as dores, que venham as provações, que venham as expiações, mas que venha a Tua força para nós, o Teu amparo, para que possamos suportar a dor que nos cabe, já que estamos nesta terra de dores, neste vale de lágrimas, que a felicidade ainda não faz parte, por enquanto, desse belo planeta, a Terra. Então, Deus abençoe a todos. Deus ajude a todos os que sofrem, que choram. Que o Senhor tenha piedade. Como disse a Rainha de França, rogamos por todos que não alcançaram o reino dos céus. Que o suicídio jamais passe pela cabeça de ninguém. Anime essas pessoas, Senhor, a valorizar a vida, porque só existe a vida. Vida no corpo físico, vida fora do corpo físico. Em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor do nosso irmão Altivo, da nossa querida Ivone, de Leon Denis, do nosso irmão Camilo, em nome do amor de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da tarde de hoje. Que Deus nos abençoe mais uma vez a todos nós. Que assim seja.